E vamos ao assunto é política, com o Diniz Neto já aqui ao meu lado. Hoje, inclusive, é uma coisa interessante, é o dia da reforma protestante, tanto na Alemanha, Lutero, do século XVI, como no Brasil. Dado interessante, hein? Maringá, inclusive, é uma das cidades com o maior número, né, de protestantes no país, proporcionalmente, é claro. E o Dia Mundial da Poupança. Olha aí, ó, poupança que é uma tradicional forma das pessoas guardarem dinheiro. Diniz.
Gilson e ouvintes, 31 de outubro, quinta-feira, faltando 61 dias para o fim do ano, e outubro terminando hoje, né?
Você exatamente, bem já lembrou. Estava comentando sobre isso.
E duas datas bastante importantes, né? A gente sempre fala dos protestantes, e a gente, eu acho que não se dá muito conta do que foi esse movimento, que na verdade se fala protestante, que foi um protesto, né? Um protesto liderado por Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517, estava fazendo uma conta que agora há 502 anos, então faz tempo, né? Cinco séculos atrás, ele publicou 95 teses em que ele protestava e propunha reformas na doutrina da Igreja Católica. O principal ponto que ele atacou nessas teses foi a venda de indulgências, porque a igreja vendia a salvação, o pessoal pagava em dinheiro a salvação. E ele se revoltou contra isso e outras coisas também. Portanto, ele publicou lá na Igreja do Castelo de Wittenberg essas 95 teses. E, portanto, uma data que é comemorada, como eu mesmo já disse, ou lembrada, nos últimos cinco séculos.
Exatamente, a reforma protestante que mudou, de certa forma, o curso da história na Europa, né? Reorganizou o poder na Europa e acabou se propagando por vários outros países, inclusive para a América. Inclusive, algumas nações nasceram dessas guerras religiosas, entre elas as 13 colônias dos Estados Unidos, enfim,
tem uma história exatamente, longa aí. Os Estados Unidos tem uma...
Dá para falar só disso hoje.
Não, é verdade, é um assunto realmente apaixonante.
Exatamente, intrigante.
E extremamente importante, né? Então, agora e a poupança que você falou, que é outra coisa que é prática, é financeira, é o oposto, né? Porque a parte da reforma protestante é religiosa, é espiritual, vamos dizer assim, uhum. É a prática religiosa. E aqui nós estamos falando da prática do dia a dia, das finanças. E a grande verdade é a seguinte, nós aqui no Brasil ainda não temos a cultura de poupar. Então a gente recebe, gasta o que recebeu e ainda compromete um pouco no mês seguinte, né?
Exato.
Quando na verdade o certo é que se tenha sempre uma reserva e que aquilo que você recebe, você separa alguma coisa, mesmo que seja pouco. Mas você todo mês vai guardando um pouquinho de dinheiro e vai fazendo essa poupança que é muito comum nos países desenvolvidos. E aqui, infelizmente, no nosso país ainda não é um traço cultural da população. Esse dia da poupança, ele começou na Itália no ano de 1925. E é interessante que desde 1933 essa data é lembrada aqui no Brasil. Portanto, mas não é muito falada, né?
Uhum.
Não se comenta muito do dia da poupança. Mas 31 de outubro, então, com duas datas importantes. Tem outras coisas que hoje também se comemora, mas eu separei essas duas pela relevância, pela importância.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre as eleições para a direção das escolas municipais. Poucos candidatos, a maior parte das escolas, um candidato por escola.
Pois é, a prefeitura divulgou, através da Secretaria de Educação, a relação das professoras, nós vamos falar sobre isso, que se inscreveram para essa eleição que vai escolher as diretoras das escolas municipais e dos centros de educação infantil. São 152 candidatas, eu até escrevi candidatos aqui porque seria o correto, mas vou explicar por que isso, para 114 unidades escolares. São 115 no total. Um CMEI não tem candidato, então o prefeito vai fazer
a indicação.
O que chama atenção nessa eleição é que 63%, nos 63 CMEIs, Centros de Educação Infantil, ou creches, como o pessoal gosta de falar popularmente, há mais de um candidato em apenas 22 escolas, ou seja, apenas 35% dos CMEIs, quem vai votar, que são um pai de aluno, uma pessoa por família vai poder votar, e as professoras e as servidoras, servidores das escolas e dos CMEIs. Então, desses CMEIs, nós temos aí 63 e apenas 22 com mais de um candidato. Ou seja, apenas em 35% deles a pessoa vai poder ir lá votar e escolher. Senão vai lá para homologar um nome, né? Apenas, não sei, é essa a verdade. E nas 52 escolas municipais, há mais de um candidato em apenas 9 escolas, ou seja, apenas 17%. Nas demais 82 unidades escolares, há apenas uma candidata. Em uma não há, já disse, né? E entre as 152 candidatas, ou 152 candidatos, aí eu tenho que falar no masculino, uhum, há apenas um homem. Olha, e só, agora é uma coisa que eu ia falar, se o nome não está digitado errado, né? Porque ainda fiquei pensando, meu pai, E o mais interessante é que esse professor, se de fato se tiver confirmado, se o nome estiver certinho lá, é justamente na escola que tem mais candidatos de todos, tem 5.
Um homem pode ser que ele tenha uma chance proporcional de não ser eleito pela quantidade de concorrentes.
Na verdade, ele tem muita gente concorrendo e é na escola municipal José Aniceto. Me chamou a atenção, são fatos interessantes sobre isso, né?
Agora, tem uma coisa que é controversa nessa história, até eu queria ressaltar com você, que uma parte dos que foram eleitos em 2017 não concluíram o mandato, é isso?
Como é que é isso? Eu não tenho o número exato sobre isso, mas eu recebi informações de que muitos dos eleitos no final de 2017, na primeira eleição, que foi o cumprimento de uma promessa de campanha do prefeito, eles foram eleitos, começaram a trabalhar, mas não concluíram o seu mandato. Diz que isso é uma coisa que aconteceu em muitas das unidades escolares. Portanto, daí o prefeito nomeou o diretor dessa escola. Isso leva a duas coisas, né, que levam a controvérsias ou que reforçam a controvérsia. A primeira é essa falta de candidatos, né? Porque, na verdade, no fundo, está praticamente se homologando uma pessoa que se colocou à disposição para dirigir a escola. Por outro lado, também, essa evasão de diretores, né? No caso, é eleito e depois não conclui o seu mandato, levando o prefeito a fazer aquilo que normalmente seria feito, que é a nomeação do diretor. Há também quem defenda que a escolha dos diretores ou das diretoras, para falar a coisa mais correta, já que a imensa, não dá nem 1%, né? No caso dos candidatos aqui, não dá nem 1% dos candidatos que é um homem. Então, as diretoras deveriam ser escolhidas, segundo alguns, por critérios técnicos e pedagógicos alinhados com o plano pedagógico do município, ou seja, da Secretaria de Educação. E isso seria, então, homologado pelo prefeito. Ou seja, se haveria uma clara escolha objetiva com relação aos critérios técnicos daquelas pessoas que iriam dirigir essa escola. Há outros que defendem que votar sempre é melhor em qualquer circunstância. Eu até pergunto para o ouvinte o que é que ele acha.
É verdade, uma boa pergunta. Porque, indicação ou eleição?
Exatamente, porque se dividem as opiniões, né? Há quem diga que, de repente, seria bom votar, depois tem aquele ponto, vota, a pessoa começa, não conclui, daí é nomeada, não sei. É algo assim que realmente deveria debater. Mas eu já me manifestei aqui algumas vezes de que eu estou ao lado daqueles que acham que o critério técnico, no caso das escolas, seria bastante aceitável. Até porque, é claro, a comunidade pode se manifestar junto ao prefeito e à Secretaria de Educação se considerar que aquela diretora não está indo bem, né? Então, é evidente que a comunidade, ela tem voz suficiente para fazer as suas escolhas e para, inclusive, solicitar, às vezes, uma mudança de uma diretora de escola. O que fica um pouco mais difícil se ela tivesse sido eleita, né?
Exato.
Porque daí, no caso, fica um pouco mais difícil de você se manifestar, já que houve um processo de escolha lá. Enfim, são controvérsias que envolvem essa eleição para diretoras de escolas em Maringá. Mas com poucas opções de escolha, né? Com controvérsias ou não, no dia 10 de dezembro, os pais, um voto por família, professores e servidoras, incluindo os poucos homens que estão aí no sistema, né, terão o direito de votar para escolher as diretoras das escolas e, quem sabe, uma zebra, um diretor.
Exatamente. Agora eu vou falar um pouquinho, você tem um título na sua coluna de obras atrasadas promessas não cumpridas.
Nós temos falado aqui no Assunto é Política a respeito de obras que começaram e não terminaram, atrasos nas obras e outras situações. Ocorre, e nós recebemos também muitas mensagens de ouvintes e pessoas que acompanham aqui a CBN, reclamando, Contorno Sul campeão, o terminal intermodal, muitas reclamações, a falta, o não cumprimento da promessa de acabar com as filas nas creches, é outro que também recebe, nós recebemos aqui muitas mensagens. Mas o que a gente está percebendo, tanto na internet, quanto também em ações objetivas de pessoas, que o descontentamento e a cobrança por essas promessas e também pelo fim dessas obras que estão atrasadas, vem aumentando. Essa semana, Maria Clara Félix, ela foi à Câmara Municipal, ela colocou um nariz de palhaço e entrou lá com um cartaz, onde ela dizia que havia gastos que, segundo ela, não eram necessários, como, por exemplo, reformas de praça, Natal Encantado, e reclamando que o que faltava realmente era, por exemplo, mamografias, consultas especializadas, exames especializados, dizendo que o prefeito, segundo ela, havia prometido e não estava cumprindo isso. Falou na vaga das creches, que tinha que ser terminado, enfim, falou também sobre a questão das árvores, que tanto a gente fala aqui, da falta de gerenciamento dessas árvores, e que muitas estão secas e caindo em cima de casas e de carros. Essa foi uma manifestação da Maria Clara Félix, inclusive até a segurança da Câmara foi chamada, mas não houve intervenção. E ela, no final, na sua rede social, também falou que o vereador Mário Verri, doutor Jamal, Sidney Teles, tem mais algum que eu não, acho que o professor Niero, atenderam muito bem lá na Câmara, mas ficou o ruidoso protesto da Maria Clara. E foi o grupo de comerciantes que estão localizados nas imediações do terminal intermodal, é um grupo de WhatsApp, publicou um vídeo de Rafael Rosa. Ele gravou esse vídeo dentro do terminal, onde ele faz ali ele fala sobre os prazos que foram falados, né, de final do terminal. Foi junho, agosto, setembro, final de novembro, mas lá no portal da transparência está fevereiro de 2020. Portanto, o pessoal está cobrando. Mas ele cobra o Contorno Sul, vagas nas creches e também a questão da limpeza da cidade. Mato por muitos lugares, enfim. Ele faz um comentário bastante crítico com relação à administração municipal.
Recado dado, e como você acabou de ouvir o Diniz falar, você como ouvinte pode mandar aí sua mensagem para o Diniz. Você pode mandar para assuntopolitica@cbnmaringá.com.br.